Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 20 de junho de 2020. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Sindi Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito do lançamento de um livro que está abalando os alicerces da Casa Branca. A popularidade de Trump despenca e Joe Biden aumenta a vantagem para a eleição de novembro. O que está em jogo por trás do conflito entre Índia e China? As prevenções que estão sendo tomadas com vistas a alguma nova pandemia? E menos gente nos escritórios e abandono do dinheiro vivo serão alguns dos resultados do mundo pós-coronavírus. Surgiu mais um fato para acirrar as já tensas relações entre Rússia e Estados Unidos. Um ex-militar americano foi condenado pela justiça russa nesta segunda-feira a 16 anos de prisão por supostamente ter feito espionagem a mando de Washington, embora logicamente a Casa Branca esteja negando. Paul Whelan, de 50 anos, está preso em Moscou desde dezembro de 2018, quando foi detido por agentes do Serviço de Segurança Federal da Rússia em um hotel da capital. Ele é um ex-mariner e, um detalhe, possui passaportes, além do americano, do Canadá, da Irlanda e do Reino Unido, o que já dá para desconfiar com tantos passaportes que a sua atividade mesmo seja a de espionagem. Ele disse que estava na Rússia para um casamento, sem dar maiores detalhes. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo se pronunciou sobre o julgamento e pediu que o governo russo liberasse o Whelan. Disse que os Estados Unidos estão indignados com a decisão do tribunal russo. Mas, segundo a agência Reuters, o plano do presidente Vladimir Putin é usar a condenação do norte-americano para negociar com Washington uma troca de prisioneiros. Putin quer libertar pelo menos dois cidadãos russos que estão detidos nos Estados Unidos, acusados um de tráfico de armas e outro de tráfico de drogas. Para fazer toda uma manobra destas, para a libertação de dois russos nos Estados Unidos, é sinal de que Vladimir Putin tem alguma ligação com os mesmos. Mas quanto ao presidente norte-americano Donald Trump, na análise do professor e cientista político Alfredo Valadão, sua situação se complica para as eleições de novembro.
Há poucos meses da eleição presidencial, Trump parece perdido, como se um sujeito que só joga com cartas marcadas ficasse de repente sem o seu baralho favorito. Não é fácil enfrentar ao mesmo tempo a epidemia mortífera do Covid-19, uma profunda crise econômica e uma revolta social e racial massiva. Mas tentar contornar o desafio, jogando lenha na fogueira, com tweets furiosos nas redes sociais, mentiras deslavadas e provocações midiáticas, é muita areia para o caminhão da opinião pública americana. O candidato democrata, John Biden, vem ampliando a sua vantagem nas pesquisas, e o fiel bloco de eleitores conservadores do presidente vem dando sinais, ainda é fracos, é verdade, de estar perdendo adeptos. Já várias personalidades do establishment republicano, caladas até hoje, vem criticando Trump abertamente, dividindo o partido. Mas a gota d'água veio do próprio coração da estratégia do lourão da Casa Branca, a utilização agressiva das redes sociais. Trump usou e abusou da internet para polarizar o país e consolidar a sua base eleitoral ultraconservadora. Hoje, é uma coalizão de todos os seus adversários que entra de sola nas redes, atacando diretamente Trump e seus tietes. O movimento massivo de contestação conseguiu até provocar inéditas críticas de generais de alta patente contra o presidente.
De fato, o exército norte-americano deu um recado a Trump sobre o uso político de militares. Ao começar pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, General Mark Milley, que pediu desculpas ao povo americano e às Forças Armadas por ter participado de encenação promovida pelo presidente no dia 1º, quando manifestantes pacíficos protestando contra a morte de George Floyd foram dispersados com bombas de gás para que Trump saísse numa caminhada em direção a uma igreja que não frequenta e onde posou com uma Bíblia na mão. O pedido de desculpas de Milley foi um recado cristalino a Trump sobre o uso político de militares. Ele lembrou ao país que o militar é um servo neutro do Estado. E um livro que está programado para ser lançado nesta próxima terça-feira, dia 23, está sacudindo os alicerces da Casa Branca. A obra intitulada The Room Where It Happened, a White House Memorial, A Sala Onde Aconteceu, um livro de memórias da Casa Branca. É de autoria de John Bolton, ex-assessor de segurança nacional, e que foi durante muito tempo uma figura determinante nas ações do governo Trump, especialmente em política externa. Ele foi demitido em setembro do ano passado. A editora Simon & Schuster disse em um comunicado que o livro fornece um relato privilegiado do processo de tomada de decisão inconsistente e disperso de Trump. Para o presidente, o livro viola a lei, revela segredos de Estado e, se for lançado, Bolton será responsabilizado criminalmente. O fato é que a publicação relata negociações com dirigentes dos mais diversos países, mas, em particular, o detalhe de quando Trump suspendeu um empréstimo de 391 milhões de dólares para a Ucrânia, fato que levou ao processo de impeachment contra ele, do qual acabou absolvido. O Conselho de Segurança Nacional enviou carta ao advogado de Bolton afirmando que o rascunho incluía informações que representam um risco de danos excepcionalmente graves à segurança dos Estados Unidos, caso seja divulgado sem autorização. Com o que cresce a expectativa para o lançamento nesta terça-feira. A seguir, Joe Biden ultrapassa Trump nas pesquisas para a eleição de novembro. Good morning, blue. How do you do? Good morning, blues. Blues, how do you do?